E eu quero compartilhar, então, uma mensagem que, para mim, é o fechamento disso tudo, daquilo que Deus vem compartilhando no meu coração. Queria pedir a você que trouxe sua Bíblia, abrir ela, então, em Romanos capítulo 8. O texto vai ser projetado no telão também, se você não tem a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 8, e depois nós vamos ler Efésios capítulo 1. O tema dessa mensagem é a herança dos filhos da paz. Quem é um filho da paz aqui? Levanta a mão. Aleluia. Todos nós somos. Todos nós que recebemos a Cristo somos filhos da paz. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: que herança nós temos? Porque o filho do reino de Deus, ele tem herança. E que herança é essa? Romanos capítulo 8, verso 14. A partir do 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Repete comigo: se somos filhos, somos também herdeiros. Fale para quem está do seu lado: eu sou filho, então eu tenho herança. Agora, a sequência do texto é interessante porque diz assim: herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Ou seja, tudo que Jesus recebeu como herança, ele repartiu comigo e com você. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. É assim que termina o texto. Agora, Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Efésios capítulo 1, pode projetar para nós aí, por favor? Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14. Diz assim, ó: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança. O Espírito Santo que está em nós, segundo a Bíblia, é a garantia de que temos uma herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Coloque a mão sobre o seu coração. Nós queremos orar mais uma vez, que essa palavra ministre a sua vida. Que você, nessa noite, ouça a voz do Senhor. Mesmo você que está aqui pela primeira vez, nós entendemos que Deus te trouxe aqui com um propósito. Você não veio aqui por acaso. Não foi porque alguém te convidou, não foi porque um semeador da paz te chamou. Você veio aqui porque o Senhor está te chamando para Ele. E nessa noite o Senhor vai falar com você. Pai, nós reconhecemos a sua presença no nosso meio. Reconhecemos a sua autoridade, o seu poder. Reconhecemos a autoridade por trás da sua palavra também. Reconhecemos também que seu Espírito Santo está aqui e que Ele é quem nos ministra, Ele quem nos convence. Em nome de Jesus, que nessa noite sejamos constrangidos pelo seu amor. Para que sejamos, então, movidos por esse constrangimento na sua direção. Em nome de Jesus, convença-nos do pecado, do juízo e da justiça agora. Que os seus anjos sejam liberados do nosso meio. Anjos de guerra para calar as outras vozes. Anjos ministradores para liberar sobre nós aquilo que o Senhor preparou. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma coisa interessante, irmãos, que nós não tínhamos pensado. Quando nós fizemos o nosso calendário, nós programamos o encerramento, a celebração para essa data, e nós não percebemos que hoje também é comemorado o dia de Pentecostes. É celebrado aquele dia em que o Espírito Santo veio sobre a igreja. E uma coisa interessante sobre Pentecostes é que muitas pessoas acreditam que Pentecostes acontece só no Novo Testamento. Mas a tradição judaica chamava Pentecoste, a festa que depois passou a se chamar Pentecoste, ela era chamada de festa das primícias. Isso acontecia há muitos anos antes de Jesus. E a festa das primícias era a celebração da grande colheita que Deus havia dado ao seu povo. Então, quando eles estão reunidos, celebrando tudo o que eles receberam de Deus, naquele dia, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz, nesse dia em que eles estão celebrando, Deus é bom, Deus tem derramado muitas coisas sobre nós, Deus tem nos dado em abundância, nesse dia, a Bíblia diz, o Espírito veio, e a Bíblia fala que veio em forma de línguas de fogo, e veio sobre cada um, e eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, há uma relação entre colheita e Espírito Santo. Nós entendemos que nesse dia profético, onde nós queremos liberar sobre você essa palavra de herança, nesse dia também o Senhor vai liberar sobre você o Espírito Santo. Amém? Está muito conectado. A herança dos filhos da paz é o tema dessa mensagem. Você já pensou, irmãos, que bom seria se alguém te encontrasse hoje e dissesse, ei, você é herdeiro de uma grande fortuna. Quantos queriam ser encontrados dessa maneira? Eu fui pesquisar histórias assim na internet. Se tinha esses casos, e tem. A gente vê em filme, a gente vê as pessoas falando. E eu pesquisei algumas histórias interessantes. Tem algumas fotos aqui. Coloca para nós aqui, por favor, a primeira foto. Havia um homem em Portugal. E esse homem, muito, muito rico. E ele não sabia para quem deixar a herança dele. Então, ele foi até um cartório e pediu para fazer um testamento. E o rapaz falou, no nome de quem o senhor quer deixar a sua herança? Ele falou, me dê uma lista telefônica. E ele abriu a lista telefônica e ele procurou 70 nomes aleatórios que ele nunca viu na vida e deixou a herança dele milionária para 70 pessoas que ele achou na lista telefônica. Quantos acham que devem colocar o nome na lista telefônica urgentemente? Levanta a mão. 70 pessoas receberam herança assim. Por quê? Ah, você foi encontrado. A outra foto, por favor. Esses dois irmãos, eles foram abandonados pela mãe. E eles viveram na rua quase a vida toda. Um dia, eles foram encontrados por um agente que disse, vocês têm uma avó. Eles disseram, a gente nem sabia nem que tinha mãe. Falou, não, você tem mãe, a sua mãe tem mãe também. E essa avó que vocês não conheceram, ela deixou para vocês uma herança no valor de 250 milhões de reais. E a minha avó me dando sapato de lã. Esse outro rapaz, coloca a foto dele aí também. Ele está na faculdade, bem tranquilo. E ele então é procurado por uma pessoa e diz, sabe aquele seu tio? E ele falou, não me lembro. A última vez que eu vi esse tio, eu tinha 10 anos de idade. Foi então, aquele seu tio morreu e ele deixou para você uma herança. Você é o único sobrinho que ria daquelas piadas dele. É para ver, é para comer, sabe? E aí, então, ele deixou para você uma herança de 2,1 bilhões de reais. É um país bem pequeno, ele se tornou o homem mais rico do país. Isso aí. E seu tio mandando para você aqueles WhatsApp chato, não é verdade? Essa garçonete, ela atendia tão bem um senhor, e que esse senhor, quando morreu, deixou para ela uma herança de 850 mil reais. Uma gorjeta, né? Assim, para essa mulher. E essa história é engraçada, desses sem tetos, coloca eles ali. Esse sem teto, ele fugia da polícia, a polícia vinha atrás dele, e ele fugia da polícia, ele corria. Ele percebia que estavam atrás dele e ele fugiu por um bom tempo. Até que um dia ele foi pego, ele achou que ele ia ser preso. E ele foi pego pela polícia, que disse, nós estamos te procurando porque você recebeu uma herança de 11 milhões de reais. Quantos queriam ser uma dessas pessoas? Levanta a mão. Quando nos acha, entrega um boleto, né? Mas essas são histórias para ilustrar um pouco a nossa história. Durante esses dias de casa de paz, nós nos organizamos, nós estudamos, nós oramos, nós nos preparamos e saímos em busca de filhos da paz. E basicamente o que a gente foi fazer era te encontrar e dizer: você tem uma herança e você não sabia. Basicamente o que a gente estava fazendo era dizer a você que o seu pai, o seu Deus, havia deixado uma grande herança para você, muito maior do que essas que a gente leu aqui nessas histórias. Fale para quem está do seu lado: você tem uma herança, mesmo que você não soubesse. Mas, irmãos, o que é uma herança? Herança, para eu explicar para você o que é herança, eu preciso explicar para você o que é salário, porque herança é exatamente o oposto de salário. Salário é aquilo que você recebe pelo seu esforço. Salário é aquilo que você recebe por aquilo que você faz. Salário é aquilo que você recebe porque você merece. Herança é exatamente o contrário disso. Você recebe pelo que você não fez. Você recebe pelo que você não se esforçou. E você recebe pelo que você não merece. Ou seja, a herança é uma expressão da graça de Deus sobre nós. Quando Deus nos diz que nós somos herdeiros, e só porque somos filhos somos herdeiros, a Bíblia não diz, você tem que ser um filho assim, tem que ser um filho que faz isso. A Bíblia diz, porque são filhos, são herdeiros. E quando a Bíblia diz que nós somos filhos, então somos herdeiros, o que a Bíblia está dizendo é, a graça de Deus te alcançou. É interessante que a Bíblia fala que Satanás gosta de pagar o salário do pecado é a morte. E o contrário disso é, Deus nos dá a herança. Agora, como eu disse, só filhos recebem herança. Quando nós saímos em busca dos filhos da paz durante estas 8 semanas ou 10 semanas, quando nós saímos em busca dos filhos da paz, nós fomos sim dar esse recado a você. Você tem uma herança. Nós fomos sim dar esse recado a você. Há algo tão precioso que você não conhece. Mas mais do que dizer que você tem uma herança, nós fomos dizer, você tem um pai. Porque o segredo para se ter herança é ter pai. O segredo para se ter herança é ter uma filiação. Uma das coisas mais poderosas da Bíblia, do reino de Deus, da vida cristã, é entender quem eu sou em Deus. É me posicionar, isso é importante. Mais do que dizer a vocês que vocês têm uma herança, durante esse tempo de casa de paz, nós vamos dizer, você tem uma posição em Deus. Você tem um lugar nele. Você é filho. Ele é seu pai e muda toda a história quando você entende isso. Porque só os filhos, a Bíblia diz, se somos filhos, Romanos capítulo 8, verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. A palavra-chave aqui hoje pode parecer que é paz. A palavra-chave aqui hoje pode parecer que é herança. Mas não, a palavra-chave aqui hoje é filiação, paternidade. É isso que te dá acesso, é isso que te dá condições de ter uma herança no Senhor. É tão interessante isso, irmãos, que Jesus, quando ele vem, então toda forma de tratamento com Deus era através de pronomes muito formais. Os nomes usados para Deus eram assim, de muita formalidade. E isso a gente deve manter, né? Que a gente deve ter um coração sempre muito cheio de temor ao Senhor. Mas quando Jesus vem, ele para de usar algumas expressões como Adonai, o Senhor. Ele para de usar algumas expressões que trata Deus muito distante. E ele usa uma expressão muito interessante que é Abba. Nunca se havia ouvido alguém dizer essa expressão para Deus. Nunca alguém havia ousado dizer isso para Deus. Mas como Jesus queria não só mostrar qual era o nível de relacionamento dele com Deus, mas também mostrar qual era o nível de relacionamento que nós poderíamos ter com Deus, então ele usa uma outra expressão. Ele usa Abba. E ao contrário do que muitos pensam, a palavra Abba, por muito tempo, foi traduzida por papai ou paizinho. E está perto. Mas não é exatamente isso que a palavra Abba quer dizer. A palavra Abba, ela não é nem, ela não dá nem para a gente transliterar ela ou traduzir por uma palavra que nós temos. É quase que, já ouviram figura de linguagem, onomatopeia, que é um som de algo. É mais ou menos assim, Jesus, quando ele se referia a Deus, Ele não dizia pai ou papai, ele dizia papá. É uma expressão de um bebê que não sabe dizer o nome do pai direito. Quantos são pais aqui e já viram seu filho tentando dizer o seu nome? É uma delícia ou não é? Eu nunca vou me esquecer o dia que eu fui pegar o Lucas no berço e ele me olhou e falou, papá. Eu não sabia se era comigo ou ele queria comida. Mas eu resolvi acreditar que era comigo. E naquela hora, quando ele disse papá, eu me senti tão importante. E eu senti tanto desejo de fazer tudo que ele quisesse, tudo que ele me pedisse. Então Jesus, ao invés de usar só Senhor, ou outras expressões, como Jeová, ou El, Elohim, como era usado, na sua época ele diz, papá. Ele está dizendo, mais do que ser um servo, eu sou filho, eu sou não só filho, eu sou um filhinho, eu sou tipo um bebezinho gritando para um pai. Ou seja, Jesus quer nos ensinar qual a nossa posição com ele. Agora, você diz assim, mas pastor, ele era Jesus, então ele diz, Abba, porque ele é Jesus. Então leia comigo, Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, o que, que ele clama? Abba, Pai. O que ele está dizendo é, porque Jesus chamou Deus de papai, de papá. Então vocês também têm essa herança, esse relacionamento com ele. Está também liberado para todo mundo chamar ele de papá. Agora, irmãos, só os filhos têm herança. Mas o nosso caso é diferente. Porque nós somos filhos, sim, mas nós somos filhos por adoção. Um dia eu fui conversar com um rapaz, e ele me disse assim, eu tenho uma marca em mim, pastor. Eu sou muito machucado. Eu sou ferido, eu não consigo amar, eu não consigo desenvolver. E eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sou filho adotivo. Os meus pais me abandonaram. E aí eu fui adotado. E aí eu falei para ele, eu também. Ele falou, é? Eu não sabia. O senhor nunca contou isso na igreja? Você também é adotado? Eu falei, sim, você não sabia. Todo mundo naquela igreja é adotado. Não é só você, não. A Bíblia diz, irmãos, o único filho legítimo do Senhor é Jesus. Todos nós, sem exceção, fomos adotados por ele. Aí, irmãos, a impressão que dá, porque na nossa geração, e você tem que entender isso, algumas coisas que Satanás tem feito na nossa geração é para diminuir coisas que a Bíblia eleva. Então, na nossa geração, é tratado de maneira pejorativa, diminuída a pessoa que foi adotada, o filho adotivo. Mas, na verdade, a Bíblia eleva o nível. Existia, na época romana, o que era chamado de Lei das Doze Tábuas. Na Lei das Doze Tábuas, havia ali uma constituição sobre como os cidadãos romanos deviam se portar. E havia ali uma lei muito específica que era assim. Se um pai, dono de uma grande herança, ele percebesse que o seu filho era um menino mau e que estivesse tramando de matá-lo para ficar com a herança. Então, esse pai, ele tinha o direito pela lei de deserdar o seu filho. Ele rejeitava o seu filho, mas a lei também dizia que na mesma hora que ele rejeitasse, ele tinha que adotar outro no lugar para liberar a herança. E aí vem o segredo. Para esse filho que recebesse a herança, esse filho adotivo que recebia a herança, esse nunca mais podia ser rejeitado. Quem pegou aqui? Nunca mais esse podia ser rejeitado. Então, o que é que Deus faz? Deus rejeita Jesus. Na cruz, Jesus grita, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que que o Senhor está me rejeitando? Jesus está levando sobre ele agora todo o nosso pecado. E agora ele é um filho herdeiro que é rejeitado. Mas na mesma hora que Deus rejeita Jesus, ele derrama e adota todos nós agora. Todos somos adotivos. E toda a herança que era de Jesus vem sobre nós. E agora essa herança jamais pode ser arrancada de nós. Aí você diz, mas ele rejeitou Jesus só naquele momento. E depois o elevou acima de todo nome, amém? E deu a ele um nome que está sobre todo nome. E agora nós somos coerdeiros com Cristo. Então, irmãos, é quase que melhor ser filho adotivo no reino de Deus. Então, se você tinha alguma marca aí, talvez tenha alguém aqui que foi adotado, foi criado pela avó, foi... Eu quero te dizer, irmão, essa marca não. O diabo tenta diminuir isso no seu coração, mas a Bíblia torna isso uma coisa muito linda. Todos nós fomos adotados pelo Senhor. E porque fomos adotados, agora temos uma herança. E essa herança não pode mais ser tirada de nós. E a Bíblia diz assim, nós somos herdeiros de Deus, mas não é só herdeiros de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz assim que todas as coisas convergem em Cristo. E tudo o que é do Pai, Ele libera sobre Jesus. E agora Jesus compartilha com a gente. Essa semana eu li um texto de um amigo meu que dizia assim, o tempo todo Jesus fala, meu Pai, mas quando ele vai ensinar a oração, ele diz, Pai Nosso. Em um momento é só o Pai dele, mas de repente ele diz, agora ele é o Pai de todos nós. A herança foi compartilhada, a filiação foi compartilhada, o Pai foi compartilhado. Todos agora somos filhos, somos herdeiros, somos cheios do Espírito Santo. Está claro isso para você, irmão? Fomos adotados pelo Senhor. Existe um texto, e eu quero ler ele também com você, Romanos capítulo 8, verso 14, diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito para que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Preste atenção nisso. Porque fomos adotados, recebemos também o direito de chamar Deus de papai. Agora, o que é que prova que nós somos filhos? Porque eu estou falando aqui, mas pastor, você está dizendo que eu sou filho, que eu sou herdeiro? Existe uma prova? Existe. Romanos capítulo 8, verso 16, diz que o Espírito prova. O Espírito confirma. É Ele que confirma em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Efésios capítulo 1, verso 13 e verso 14, diz que o Espírito no qual nós fomos selados, é Ele que garante, Ele é a garantia da nossa herança. É por isso que eu estou tão empolgado, irmãos, de falar de herança hoje, no dia de Pentecostes, porque há uma relação. O Espírito Santo em nós é a garantia de que nós temos uma herança em Deus. A única maneira, prova que você tem de dizer, eu tenho direito, acesso a essa herança, que é minha pela graça, é se você disser, eu também tenho o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que o Espírito é o selo, a Bíblia está usando essa expressão porque naquela época o selo era feito com um anel. Você se lembra de quando o filho pródigo ele volta para casa e o pai então diz, coloca nesse menino uma roupa, coloca nesse menino uma sandália, coloca nesse menino um anel. Porque o anel era o selo. O anel era a marca de que ele era um filho. Geralmente tinha um brasão da família no anel, e o pai dava para os filhos. E os filhos então apresentavam dizendo, olha, essa é minha família, esse é o meu pai. Quando aquele menino, filho pródigo, se afasta da casa do pai, ele perde o anel, ele perde o Espírito Santo. Mas quando ele volta, o pai fala, coloque nele de novo o anel. Coloque o selo sobre ele. Eu quero reforçar isso aqui nessa noite com você. Mas pastor, eu nem sei o que é Espírito Santo. Eu quero te dizer, o Espírito Santo não é algo, ele é alguém, ele é uma pessoa. Assim como Jesus não é uma denominação, não é uma religião, Jesus é alguém, é uma pessoa. O Espírito Santo também é. E se você desenvolver uma amizade com o Espírito Santo, uma vida com o Espírito Santo, e se tornar alguém cheio do Espírito Santo, essa será a garantia e a prova de que você tem direito e acesso à herança. Nós queremos a herança, já concordamos com isso, amém? E se você quer a herança, você precisa também ser cheio do Espírito Santo. Os filhos pródigos, eu costumo dizer que não são um, são dois. Mas os filhos pródigos, eles entenderam uma coisa muito séria. Eles entenderam que a herança sem o pai não vale nada. O filho mais novo pega a sua herança e vai para longe do pai. E ele perde toda a herança, porque a herança só tem valor se você estiver perto do pai. Então hoje eu quero dizer isso a você, meu irmão, minha irmã, você que foi encontrado, um filho da paz. Nós estamos te dizendo, você tem herança. Você tem um lugar. Agora entenda isso. Se você pegar isso, essa herança, e se afastar do pai, você vai perder ela toda em pouco tempo, como foi o caso do filho pródigo. Agora, o outro irmão também nos ensina algo. Porque se por um lado, um tinha a herança e não tinha o pai, o outro tinha o pai e não usufruía da herança. Então a história do filho pródigo me ensina que se eu tenho pai, eu preciso usufruir da herança. E se eu tenho herança, eu devo me manter perto do meu pai. Mas o que é que faz, então, que eu acione essa herança? Se ela é minha, como é que eu faço para tocar essa herança? Duas coisas importantes que você precisa aprender aqui nessa noite. A primeira coisa que te dá acesso, que te faz acessar essa herança, a primeira coisa é maturidade. Repete comigo, maturidade. Gálatas 4 diz assim, que o herdeiro e o servo em nada se diferem, enquanto ele ainda é um menino. A Bíblia diz assim, por mais que você seja um herdeiro, se você ainda é um menino, você não tem acesso à sua herança, porque a herança só é entregue a alguém que tem maturidade. Então, se você tem herança, mas ainda não é maduro, infelizmente você não toca a sua herança. Eu quero te chamar nessa noite a um desafio, o desafio de crescer, de avançar em Deus, de deixar de ser uma criança. Criança é atraída por barulho, por movimento, e aí a criança vai, e aí algumas pessoas são tão infantis com o Senhor. Elas vêm até o Senhor, elas correm, e elas agradecem Ele tanto por causa de brinquedos, mas depois se afastam dEle também, porque receberam o que queriam e logo se afastam. Eu acho engraçado, quando chega gente lá em casa com um brinquedo, com um presente para o Lucas, porque o Lucas nunca viu aquela pessoa na vida, mas se chegar com um presente, já é o melhor amigo dele. E aí ele é capaz até de dar um beijo nessa pessoa. E depois que ele pega um presente, ele já não quer mais ter muito contato com essa pessoa. Eu vejo muitas crianças assim, tentando ter acesso à herança, mas toda vez que Deus dá algo a elas, elas se afastam do Senhor. A maturidade é o primeiro ponto para você ter acesso à sua herança. Mas há uma segunda coisa. A segunda coisa é que precisamos crer. Tudo que Satanás tenta fazer com a gente é lançar sementes de incredulidade na nossa mente. De dúvidas. Ele vai dizer a você, será que isso é de verdade, não foi só emocional? Será que esse povo não está te enganando? Será que é verdade tudo que eles estão te dizendo? Será que não é tudo empolgação? Será que não é fruto tudo isso da alma, da mente? Porque o Satanás sabe que quando ele conseguir lançar uma semente de incredulidade na sua vida, ele rouba de você a fé e te faz perder o acesso à sua herança. Olha o que diz a palavra de Deus em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é que não perece e tem a vida eterna? Quem é que tem acesso a essa herança? A Bíblia diz, aquele que nele crê. Agora, a Bíblia fala em João, capítulo 1, verso 12. A Bíblia diz assim, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é que tem acesso a essa filiação? A Bíblia diz, os que creram no seu nome. Atos, capítulo 16, verso 31, a Bíblia diz assim, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Quem é que tem salvação para a sua casa? Os que creem no Senhor Jesus. Você está entendendo? Crê é uma chave. 1 João capítulo 5, verso 5, Diz assim: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você percebe crer como chave para acessar coisas maravilhosas no reino de Deus. E por último, Jesus diz assim, em João capítulo 14, verso 1, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam também em mim. Você percebe que a paz é fruto de fé, de crer em Deus e crer também em Jesus. Você percebe isso? Crer é uma chave de acesso à herança que o Senhor tem para nós. Agora eu quero terminar, para a gente poder orar e ter um tempo de oração aqui. Eu quero terminar dizendo a você sobre quatro coisas que fazem parte dessa herança. Quatro coisas que eu acredito que fazem parte dessa herança. Pastor, se eu tenho herança, o que é que tem nessa herança? Quando eu abri o cofre dessa herança toda que Deus tem para mim, o que é que tem lá? Em primeiro lugar, você precisa entender que o que Jesus tem para você não são coisas que o mundo dá. Jesus diz, eu deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Mas ele diz, mas eu não vou lá dou como o mundo dá. O que eu tenho para vocês é algo diferente. Não são coisas que o mundo oferece, mas são coisas que só eu posso oferecer, Jesus está dizendo. Então a primeira coisa que essa herança garante a você, primeira coisa é uma família abençoada. Repete comigo, uma família abençoada. Quantos gostam dessa parte da herança? Quantos querem uma família abençoada? Ô, irmãos, eu sou tão feliz com Jesus. Eu digo assim sempre, se Jesus não tivesse me dado a vida eterna, se Jesus não tivesse feito nada mais por mim, eu mesmo assim o seguiria toda a minha vida, só por constrangimento pelo tanto que ele me ama. Agora, irmãos, ele não tem só isso. A paz é uma parte da herança. A salvação é uma parte da herança. Ele tem muitas outras coisas para nós. E uma família abençoada está como parte dessa herança. Eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo, pastor, porque hoje em dia é muito difícil educar filhos. Eu digo, é verdade. E é muito difícil viver casado, eu digo, é verdade. Pergunta para a Sueli para você ver. E é muito difícil, e aí a gente tem que formar os filhos para o mundo. Eu falei, ô irmão, você parece que não tem Jesus. Ele falou, por quê? Eu falei, porque é muito difícil formar filhos. Mas nós não formamos filhos segundo o mundo. É muito difícil ser casado, mas nós não somos casados, nosso casamento não é segundo o mundo. E nós não formamos filhos para o mundo. Nós recebemos como herança de Deus uma família abençoada. Não é porque eu sei, não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho estratégias certas dentro da minha casa. Não, é porque eu recebi isso como herança. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Aqueles que estão em Abraão, na mesma fé de Abraão e Jesus. Irmãos, é nossa herança. Talvez você diga assim, mas pastor, hoje eu não estou vendo isso na minha casa. Então, irmãos, tome posse disso pela fé. É seu. Você precisa crer, mas é seu. O Salmo 128 diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E ele diz, do fruto do seu trabalho ele comerá. Ele vai trabalhar, ele vai ver acontecer. E aí a Bíblia diz assim, para esse homem que teme ao Senhor, eu digo, a sua mulher no interior da sua casa será como uma videira frutífera. E os seus filhos serão como rebentos de oliveira em volta da sua mesa. Ô, irmão, eu tomo posse dessa palavra para mim. De vez em quando eu e Sueli, a gente senta lá, na mesa, e o nosso café é sempre tão longo quando os meninos deixam. E a gente fica lá conversando e pensando, o que será que Deus tem para nós? É tão bom sonhar, é tão bom imaginar que ele tem preparado coisas maravilhosas para a nossa casa, para a nossa família. Uma vez, nós éramos noivos, talvez, e o pai da Suelen tinha uma loja de roupas. Então, entrou uma pessoa na loja do pai da Suelen e chamou a Suelen e disse, eu tenho uma palavra de Deus para você. E disse para ela, você vai se casar com um homem lindo de Deus, o lindo é minha parte, e da minha mãe. E ela disse, ele disse, você vai se casar com um homem de Deus, e vocês terão uma família como poucos têm. E o casamento de vocês vai ser mais feliz, você quer contar aqui? É mais ou menos isso, né? Ela disse, o casamento de vocês vai ser tão feliz como nem 1% das pessoas têm. Irmãos, eu falei com o Sueli, é isso mesmo. Essa é a herança que a Bíblia diz para nós. Eu não posso aceitar uma vida diferente dessa. Eu não posso aceitar uma família diferente dessa. Irmãos, depois que nós casamos, começamos a viver isso tudo que Deus tem para a nossa vida. E isso, irmãos, não nos impediu de ter nossas brigas. Nossas discussões, que eu chamo sempre de comunhão intensa, em nome de Jesus. Nós temos também. Nós não concordamos em tudo, mas vivemos uma família abençoada. Daqui a pouco, a Suene fica grávida. E a promessa é, Lucas será um menino assim, vai ser um pregador. Mas sim, é o que a Bíblia diz. E aí então vem o Davi e dizem, agora o Davi, a promessa é que esse menino vai ser na sua geração. E eu digo, sim, é o que a promessa, a Bíblia diz isso. E eu tomo posse. Irmão, você é herdeiro disso. Para de negligenciar, para de brincar com a sua herança. É seu, é nosso, em nome de Jesus, tome posse. Eu gosto de pensar, irmão, em como eu estou formando o Lucas e o Davi para Deus. Para na geração deles, eles servirem Deus. Ah, mas você não forma para o mundo? Tem que prepará-los para o mundo? Não. Eles serão inimigos do mundo, porque serão amigos de Deus. Nós estamos formando eles para o Senhor. Há uma promessa de uma família abençoada. O Salmo 128 diz que eles serão como rebentos da oliveira. Eu estive no Monte das Oliveiras. E lá existem oliveiras que estão lá desde a época de Jesus. Porque a oliveira é super resistente. Tem oliveira lá de mais de 2000 anos. Então, quando essa palavra de seus filhos serão como rebentos de oliveira, está dizendo, eles serão fortes, resistentes. As suas filhas casarão virgens. Os seus meninos nunca vão ceder. Não vão se entregar a drogas, não vão se entregar à ideologia desse mundo. Serão fortes e resistentes. Ah, irmão, eu tomo posse disso. E se eu tiver uma filha? Aleluia, Sueli. Essa moça vai ser uma moça de Deus. E o Lucas e o Davi serão homens de Deus. Ô, irmão, eles vão errar, eu sei. Eles vão pisar na bola. Outro dia, sempre sou eu que levo o Lucas na escola. E sempre sou eu que busco. Outro dia, Deus me deu um livramento. A Suelen que foi buscar. A professora chamou ela e disse, Lucas tem sapateado quando a gente diz não para ele. Eu falei, ainda bem que foi com o Sueli, não foi comigo. A promessa é que eles serão como rebentos de oliveira. Irmãos, eles erram, eles falham. Nosso casamento é assim também. Mas a promessa é que se nós cremos no Senhor Jesus, então seremos salvos nós e toda a nossa casa. É herança. Eu não estou dizendo, se você for bom, se você for bonzinho, se você não falhar, eu estou dizendo, a herança te dá acesso. Já é seu, é só pegar. Amém? Quem toma posse de uma família abençoada aqui hoje diz, eu tenho uma família abençoada. Amém? Hoje eu já tenho uma família abençoada. A sua família não será abençoada quando todo mundo se converter. Hoje ela já é. Hoje, porque eu tenho herança. Hoje eu tomo posse, então hoje já é meu. Aleluia. Se você toma posse da sua herança daqui 10 anos, você vai ter uma família abençoada. Mas se você toma posse hoje a sua família já é abençoada. E os seus filhos podem correr por todo lado. E uma hora eles vão voltar para os caminhos do Senhor. E o seu marido, e sua esposa, e seus tios, seus pais podem correr por todo lado. Mas em algum momento, o Senhor vai os resgatar. Amém? Eu tomo posse disso. Em segundo lugar, a herança me dá, também, com ela traz a vitória sobre o meu inimigo. Irmãos, isso é muito legal. Porque o diabo tem parecido cada vez mais forte na nossa geração. Parece assim, perdemos nossas crianças, perdemos essa batalha. Parece que tudo que é contrário à Bíblia tem prevalecido nesse mundo. Mas não é verdade. Nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus. Não é por causa de nós. Você nunca deve tratar a batalha em nível pessoal. Não trate a batalha em nível pessoal. Satanás, ele quer trazer a guerra para o nível pessoal. Eu e você, Pita. Ele faz isso. Eu não sei quantos aqui já foram expulsar demônio. Quem aqui já expulsou um demônio na vida? Levanta a mão. Quem não expulsou, vai expulsar essa semana, em nome de Jesus. Mas quem já expulsou demônio, sabe que algumas vezes eles falam assim: quem é você? E eu acho até engraçado, porque é uma tentativa de desestruturar a gente por meio do foco. Ele quer fazer assim, ó, vamos lutar eu e você, porque eu e Jesus eu não aguento. É isso que ele está dizendo. Eu e Jesus, isso aí é uma história que já acabou. Então, Jesus já venceu Satanás, ele não vai vencer, ele já venceu. Então o que ele faz? Ele quer trazer para o nível pessoal. Ele diz assim: você nunca vai vencer esse vício. Você nunca vai vencer o adultério. Você nunca vai vencer essa situação. Você nunca vai vencer essa enfermidade. E aí, se você leva para o nível pessoal, você sim é um derrotado. Mas se você leva para o nível do Senhor, eu sou herdeiro da vitória com Cristo. Apocalipse diz: e o Cordeiro vem vencendo, e com ele vencem os que estão nele. Você percebe a diferença? Então eu tiro a batalha do nível pessoal. Eu já falei isso uma vez para o santo demônio. Quem é você, pastorzinho? Falou assim para mim. É debochado, né? E aí eu falei assim: eu não sou ninguém. Eu até já caminhei com você. Sim, é verdade. Eu não sou ninguém, mas não sou eu que te expulso. A batalha não é comigo. Eu te expulso em nome de Jesus, o Cristo, e nem tem mais como falar, já pá, vai embora. Porque é Jesus. Então a minha vitória não está enquanto eu sei de Bíblia, não está enquanto eu oro, enquanto eu jejuo, a minha vitória está enquanto eu estou em Jesus. A minha família não vai ser abençoada porque eu sou bom, porque eu sou um bom pai, porque não, a minha família será abençoada porque eu estou em Jesus. Amém? A herança. Somos, então, filhos, cordeiros do Pai. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer: Pai, Jesus tem toda a herança, e na herança está a vitória sobre o mundo. E se eu compartilho dessa herança, eu tomo posse hoje. Eu venço também os meus vícios, eu venço também a depressão, eu venço também as doenças, eu venço as enfermidades, eu venço os pecados, não porque eu sou bom, não porque eu vou à igreja, não porque eu vou na célula. Eu venço porque eu estou em Jesus, o vencedor. Amém? A Bíblia diz: quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. É interessante, irmãos, como crer vence. Eu acho engraçado, porque parece que você tem que lutar. É uma guerra, você tem que dar pé do ouvido no diabo. Ele diz: aquele que crê, vence. Porque quando você crê, você está em Cristo e Ele já lutou por você. Amém? Aleluia. Terceira coisa. Nós já estamos acabando, irmãos. Terceira coisa que a sua herança garante é uma vida acima da média. Fala para quem está do seu lado: você não é desse mundo. Assim que você entrega a sua vida a Cristo, Ele te dá acesso. Agora, irmãos, nós não somos mais desse mundo, nós somos de outro planeta. Nós estamos aqui, nós de maneira alguma vamos nos alienar, nós vamos ajudar, servir, nós vamos ver as necessidades da comunidade, nós não podemos nos alienar, nós devemos trabalhar com o Evangelho que atende o pobre, o necessitado, nós não nos alienamos. Mas nós não somos daqui. Nós somos embaixadores. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então, irmãos, quando a Bíblia fala que nós podemos em Cristo, por causa da herança, ter uma vida acima da média, eu uso sempre o texto de quando Jesus transformou água em vinho. Ele muda aquela situação, e porque ele muda, agora as pessoas dizem assim: viu, todo mundo serve o vinho bom, e quando o povo já está chumbado, serve o vinho mal, vinho ruim. Mas você não. Você tem servido o vinho bom e depois servindo um vinho ainda melhor e ainda melhor. O Senhor é diferente. É uma vida acima da média. Se nós estamos em Cristo, então, quando você entra num lugar, as pessoas têm que perceber que em você há um brilho diferente, há uma palavra diferente, há um jeito de tratar sua esposa diferente, há um jeito de tratar seus filhos diferente. Hoje, eu me encontrei com uma família no lago. Eles estão aqui até. E não foi difícil saber que eles eram cristãos, pelo modo que eles se tratavam. Eu e Suelen, rapidamente nós dissemos assim, depois nós saímos dali, estava na cara que eles eram cristãos. É um jeito diferente de falar, é um jeito diferente de tratar, é um jeito diferente de conversar com a esposa, com o esposo, com os filhos. É fácil perceber quem é crente. Tem uma vida diferente. A promessa é para nós. A herança é nossa. Sabe, irmãos, a Bíblia diz assim, quando uma casa é limpa e Satanás sai dela, então, se aquela casa fica limpa e vazia, os demônios encontram ela limpa e vazia, eles vêm, então, agora 7 vezes mais, e o segundo estado é pior do que o primeiro. Entenda isso. Sem Jesus, o segundo estado é pior que o primeiro. Se aqui estava ruim, aqui vai estar muito ruim. Agora, a Bíblia diz assim em Ageu, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Sem Jesus, esse estado é ruim e esse é pior. Com Jesus, esse estado é bom e esse é melhor ainda. Você percebe? Essa é a diferença. Você recebeu Jesus como filho da paz lá na sua casa. Eu vou te dizer, eu não sei como estava a sua casa, mas hoje ela com certeza está melhor. Só que se essa casa ficar limpa e vazia sem Jesus, daqui a pouco você está dizendo, aqueles crentes passaram por aqui e minha situação piorou. Mas se você continuar com Jesus, daqui a pouco você está dizendo, a minha situação era ruim, ficou boa, e agora ela é só melhor, melhor, de glória em glória, de fé em fé, e só está melhorando a coisa. Você entende? Você é herdeiro de uma vida acima da média. É seu. Toma posse. Em último lugar, nós somos herdeiros do céu. Lembra do que eu disse? Herança não é por merecimento. Nós não merecemos nada disso. Família abençoada? Nós não merecemos. Nós não merecemos uma vida acima da média. Nós não merecemos vitória sobre o inimigo. Nós não merecemos nada. Não merecemos o céu. Mas é herança, irmão. É assim. Igual aquele cara que está morando na rua e alguém diz, receba, e ele recebeu. Por um tempo você até correu, como aquele sem teto que corria da polícia, dizendo, eles vão me pegar, eles vão tentar dizer para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, mas na verdade a gente só queria dizer, ei, você tem uma herança linda, é sua, você pode até morar no céu se você quiser. O céu é nossa herança. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também no Filho, a casa do meu Pai, ela tem muitas moradas. Há um lugar preparado para cada um de nós. Irmãos, o céu foi feito com capacidade para toda a humanidade. O inferno foi feito com capacidade para todos os demônios. É por isso, irmãos, que quem for para o inferno vai ficar lá apertado. Porque aquele lugar foi feito para demônio, não para seres humanos. Não para pessoas. Mas o céu foi feito para toda a humanidade. Há um lugar lá preparado para você. A casa do meu Pai há muitas moradas. Isso é herança. Pastor, mas essa herança eu não vou tomar posse só quando eu morrer? Não. A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Hoje nós já somos salvos. Hoje eu já coloco o capacete da salvação. Hoje eu já sou um morador do céu. Eu só vou terminar o meu tempo aqui, mas logo, logo eu estou indo me encontrar com o meu Pai e morar com Ele por toda a eternidade. Você pode não acreditar que existe céu e existe inferno, mas existe. Você pode duvidar da lei da gravidade, mas se você pular de um prédio, você vai cair. Você pode não acreditar no céu e no inferno, mas uma hora você vai entender o que eu estou falando. Espero que não seja tarde demais. Quando você está em Cristo, você herda também a eternidade, você herda o céu junto com Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu sei que eu trouxe muita informação para você, muitos textos. Mas eu queria mesmo era trazer, derramar sobre você a Bíblia, para você entender quem é você. Quem é o seu Pai. E o que é que foi que Ele deixou para você. Se você não tomou posse dessa herança até hoje, hoje é o dia em que nós vamos nos colocar na presença do Senhor e dizer, eu quero. Eu quero, eu não aceito menos, eu não aceito diferente, eu quero ser um herdeiro de fato. Amém? Vamos orar?